Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco. Nesta edição, você confere uma reportagem sobre Bárbara de Alencar, heroína de Pernambuco. Os detalhes da lei que engaja os condomínios na luta pelo fim da violência doméstica. E ainda uma conversa com a deputada Dani Portela, do PSOL. Eu sou Regina Guerra e sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
No mês das mulheres, o Assembleia Geral destaca a trajetória da pernambucana Bárbara de Alencar, inscrita no livro do Panteão dos Heróis e das Heroínas de Pernambuco, Fernando Santa Cruz. Saiba por que ela é considerada a mãe da República com Júlia Guimarães.
No Brasil Império, uma mulher teve papel de destaque na luta do Nordeste contra a opressão da coroa portuguesa. A pernambucana Bárbara de Alencar foi responsável por levar a Revolução de 1817, que eclodiu no Recife no dia 6 de março, para a cidade do Crato, no Ceará. O contexto era de insatisfação com o governo imperial. O dinheiro movimentado aqui, com a exportação de algodão e açúcar, se convertia em impostos para manter a corte no Rio de Janeiro. Nascida na cidade de Exu, no sertão do Araripe, Bárbara se mudou com o marido para o estado vizinho aos 22 anos. Em 1817, a revolucionária tinha 56 anos e administrava as terras da família, algo raro em tempos de pouca participação feminina na vida pública. O historiador Jorge Cabral, da Universidade Federal de Pernambuco, conta que Dona Bárbara ganhou posição importante na sociedade depois da morte do marido.
A gente sabe que Bárbara de Alencar casou-se com um homem 30 anos mais velho que ela, ficou viúva jovem, e isso colocou ela no tabuleiro político, vamos dizer assim. Aqui em Pernambuco, ela enviou para cá, por exemplo, os filhos para estudarem. Então, os filhos fizeram essa conexão de Bárbara de Alencar, que devia, né, evidentemente, ser uma mulher alfabetizada, devia se interessar pelas discussões que aconteciam no mundo, era uma fase de grande efervescência, né, e isso fez com que ela se engajasse em 17 e se engajasse na Confederação do Equador.
A Revolução de 1817 se alastrou pelas capitanias da Paraíba e do Rio Grande do Norte. No Ceará, a República durou 8 dias, de 3 a 11 de maio de 1817. Por ter participado desses 8 dias de independência, Bárbara de Alencar teve os bens confiscados e é considerada a primeira mulher branca presa por questões políticas no Brasil. Foi levada inicialmente para o Forte Nossa Senhora de Assunção, em Fortaleza, e depois passou por prisões no Recife e na Bahia, até ser perdoada pelo imperador em 1820. Mais tarde, quando o Brasil deixou de ser colônia de Portugal, José Martiniano de Alencar, um dos filhos de Bárbara e pai do escritor José de Alencar, foi deputado na primeira Assembleia Constituinte. Só que Dom Pedro I dissolveu o parlamento e a primeira Constituição brasileira foi um texto imposto pelo imperador. Isso levou a família Alencar a participar, em 1824, de mais um movimento revolucionário, a Confederação do Equador. A punição dessa vez foi mais severa. Bárbara de Alencar perdeu 2 filhos fuzilados, Carlos José e Tristão de Ataíde. José Martiniano conseguiu fugir e se tornou, anos mais tarde, governador do Ceará. Dona Bárbara morreu aos 72 anos, em agosto de 1832. A trajetória dela foi reconhecida com a inscrição no Livro do Panteão dos Heróis e das Heroínas de Pernambuco. Quem propôs a medida foi a deputada Socorro Pimentel, do União.
É importante a gente sempre estar exaltando as que nos antecederam e as que nos dão força para a gente continuar com a nossa luta, principalmente a gente que faz política, né, como mulher. E é uma sertaneja araripiana e isso também fortalece mais as nossas raízes, né? E até a gente esquece um pouco a origem dela de ser araripiana quando se confunde com a história, porque ela viveu o tempo todo, criou a família dela na região do Crato, no Cariri. E a gente precisa fazer com que essas pessoas que estão escritas nesse livro do nosso palácio, elas sejam sempre lembradas.
Bárbara de Alencar recebeu muitas outras homenagens. É saudada na poesia de um famoso conterrâneo, Luiz Gonzaga, na canção Meu Araripe. Os dois nasceram na mesma fazenda Caiçara, em Exu, com 1,5 séculos de distância.
Quero louvar os grandes desse lugar, Luiz Pereira, Dona Bárbara de Alencar.
A revolucionária dá nome ainda ao trecho da rodovia PE-545 que vai do município de Ouricuri até a divisa com o Ceará. Em Pernambuco, a data de nascimento de Bárbara de Alencar, 11 de fevereiro, é também o Dia Estadual da Mulher Sertaneja. Com reportagem de Regina Guerra, Júlia Guimarães para o Assembleia Geral.
Povo na Casa.
Olá, sou Ozenli Arruda, estou representando a Paitoritama, estou como presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e viemos aqui para a Alep participarmos dessa assembleia que busca cuidar das pessoas com deficiência. Estamos agora com o tema estadual Conectar e Somar para Construir a Inclusão.
No próximo bloco, a lei que obriga condomínios a notificar casos de violência doméstica. Voltamos já!
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Você sabia que a Alep também tem livros para o público infantil? A coleção Alepinha Literária ajuda crianças a entender temas importantes como cidadania, direitos e funções do poder legislativo. São 3 histórias divertidas e ilustradas. Quem mora no Palácio Azul? Os donos do parquinho? E cheia de direitos. Para ler e baixar as 3 edições do Alepinha Literária, basta acessar o site www.alep.pe.gov.br e procurar a seção Publicações.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Tá na lei.
Condomínios residenciais e comerciais devem repassar às autoridades os registros de violência doméstica nos livros de ocorrência. A determinação é de uma lei estadual, que busca proteger mulheres, idosos, menores de idade e pessoas com deficiência. Também vale para casos de racismo e LGBTQIA+fobia. Os detalhes com Isabela Senra.
A administração dos condomínios tem obrigação de chamar a polícia nos casos de violência doméstica. A regra vale quando a vítima é mulher e também para outros grupos vulneráveis, como crianças e adolescentes, população negra, LGBTQIA+, pessoas idosas e com deficiência. A determinação é dada por uma lei válida para todo o território de Pernambuco. Segundo o texto, é responsabilidade do síndico ou administrador informar os registros feitos nos livros de ocorrência aos órgãos de segurança pública. Síndico de um condomínio residencial localizado no Recife, Marcos Vinícius Barbosa aprova a medida.
Viver em comunidade, em coletividade, aqui somos vizinhos, então a gente tem a sensibilidade de perceber alterações, movimentos que possam indicar violência. Então passa a ser um papel crucial de quem está na governança dessa coletividade, que é o representante, né, o síndico, ter esse papel realmente de acionar as autoridades competentes. Os informativos que a própria lei determina que os condomínios tenham, né, informando que a administração do condomínio tem a obrigação de comunicar esses casos de violência, já é um alerta para a comunidade, já serve muito como prevenção de que estamos de olho.
O prazo para notificar é de até 48 horas do conhecimento do fato, ou imediatamente, se o ato violento estiver acontecendo naquele momento. A lei também determina que os condomínios devem exibir cartazes informativos nas áreas comuns. Para a delegada Bruna Falcão, gestora do Departamento de Polícia da Mulher, a participação da comunidade é um importante aliado para ajudar a romper o ciclo de violência contra as mulheres.
Principalmente em relação à violência contra a mulher, acontece muitas vezes do ciclo da violência se repetir e dessa mulher perdoar o agressor e ela retomar o relacionamento e ser agredida uma nova vez. E aí, a cada vez que esse ciclo se repete, essa mulher está mais sozinha. Então, se a comunidade se engaja, compreende a complexidade do fenômeno da violência contra a mulher, da dificuldade que uma mulher tem muitas vezes de romper um relacionamento violento, ela se sente acolhida e ela tem mais condições de se fortalecer para se libertar desse relacionamento violento.
Em vigor no Brasil desde 2006, a Lei Maria da Penha trata dos mecanismos para combater a violência de gênero. A pernambucana Cileide Silva foi a primeira brasileira a conseguir a prisão do marido agressor com base na norma. Em entrevista ao videocast Fala Alep, ela reforçou a importância de não se omitir.
O homem sempre matou as mulheres. Sempre houve o femicídio, só que não tinha nome. Não tinha cara para ser mostrada. E se agora, como é crime, aí não é mais aquela questão, ah, o que foi que aconteceu ali? Não, o marido matou a mulher, ela deve ter traído ele. Deixa para lá, a gente não sabe o que aconteceu. Não, agora aquilo ali é um crime, ele é um criminoso, e você vai ter que denunciar. A população vai ter que se envolver. A população pode denunciar. Não é mais aquela questão de a mulher ter que apanhar, e ainda ter que procurar coragem, sabe-se lá onde, para fazer uma denúncia.
A lei que inclui os condomínios pernambucanos na luta contra a violência é de 2019 e partiu de uma iniciativa da deputada delegada Gleide Ângelo, do PSB. Em 2022, o texto foi atualizado por proposta do ex-deputado Clodoaldo Magalhães para incluir práticas de racismo e LGBTQIA+fobia e responsabilizar também os condomínios comerciais. O texto completo pode ser consultado no portal legis.alep.pe.gov.br. Isabela Senra para o Assembleia Geral.
Comentário do Plenário.
Agora vamos saber como foram os pronunciamentos no plenário da volta do Carnaval. Quem conta pra gente é o jornalista Ciro Rocha. Olá, Ciro, seja bem-vindo.
Olá, Regina. Olá, ouvintes. Olha, quem acompanha futebol sabe que estamos vivendo um momento de grandes disputas, grandes clássicos. São as finais dos campeonatos estaduais. O Bavi na Bahia, o Fla-Flu Carioca, o Grenal Gaúcho, o Derby Paulista Corinthians versus Palmeiras e, por aqui na terrinha, o Sport Santa Cruz disputando a vaga na final. Lembrei desse clima futebolístico ao acompanhar alguns dos pronunciamentos da semana. Mas acho que não estou doido, não. É que há uma frase muito conhecida no futebol que, creio, cabe muito bem no momento legislativo. Aquela que diz, a melhor defesa é o ataque. É isso. Chegando no terceiro ano do governo Raquel Lira, véspera do ano eleitoral de 2026, os times políticos já estão bem afiados na arena legislativa. O da oposição, trabalhando abertamente uma possível candidatura do prefeito do Recife, João Campos. E o da atual gestora, Raquel Lira, que planeja garantir o título, digo, a reeleição. Olha, como já disse anteriormente, esse possível clássico, digamos assim, pode mesmo marcar as eleições de 2026. Embora, é sempre bom lembrar, na política podem ocorrer surpresas. Mas, por enquanto, é esse o cenário que desponta e que promete acirrar os debates no parlamento. Esta semana, o foco principal do time da oposição foi a educação. Atrasos na liberação dos kits escolares para os alunos com o ano letivo em curso e também nas viagens de intercâmbio do programa Ganha o Mundo. Problemas de licitações da merenda escolar, entre outros pontos que indicariam falta de planejamento, como apontaram. Já o time governista, se dividindo em jogadas de defesa e de ataque, comemorou a retomada das viagens do Ganha o Mundo, com estudantes que irão fazer o intercâmbio no Chile, o aumento de leitos de UTI e de serviços médicos no Hospital Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, dados econômicos apontando o crescimento do PIB de Pernambuco e a redução nos índices gerais da violência no Carnaval em relação ao ano anterior, entre outros tópicos. Nessa questão da segurança, um adendo. A oposição segue na bola com os constantes alertas sobre feminicídios em nosso estado. Bom, Regina, mas o plenário ficou só nesse embate mesmo? Não, e ainda bem, não é mesmo? A semana também teve momentos sinalizando para uma certa união dos parlamentares com foco em avanços que todos esperam. Cito alguns. os pronunciamentos sobre a passagem do Dia Internacional da Mulher, mesclando aspectos diversos e importantes nessa temática, o registro do deputado João Paulo, do PT, sobre a retomada do Conselho Metropolitano, importante para um planejamento mais ordenado no enfrentamento aos problemas comuns dos municípios da região, e ainda a reação precisa do deputado Luciano Duque, do Solidariedade, sobre as reduções dos voos regionais para os municípios nordestinos, o tratamento que as companhias aéreas têm adotado pelo Brasil afora, em que pese os incentivos fiscais que sempre conseguem. Luciano Duque foi num ponto que tem mesmo prejudicado muita gente, e uniu governistas e oposicionistas nesse jogo ofensivo contra os absurdos das companhias aéreas. Que venham avanços, esperamos. É isso, Regina. Ah, e não custa lembrar que a íntegra das reuniões plenárias pode ser conferida no canal da Alep no YouTube. Obrigado e até a próxima.
Assembleia Geral.
A seguir, uma entrevista com a deputada Dani Portela, do PSOL. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Imagine encontrar todas as leis referentes ao local em que você mora numa só página. Municípios Pernambucanos disponibiliza mais de 4 mil normas que impactam diretamente a vida das cidades. No banco de dados, você também encontra informações históricas e sociais de cada município. Faça a consulta pelo nome da sua cidade ou região. O endereço é www.alep.pe.gov.br/municípios.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
Das 49 cadeiras de parlamentar na Assembleia Legislativa de Pernambuco, apenas 6 são ocupadas por mulheres. Esse número mostra que ainda há muito que avançar para alcançar a igualdade na participação feminina na política e na sociedade. Nesta edição, vamos reprisar um trecho da entrevista que a deputada Dani Portela, do PSOL, concedeu à jornalista Clarissa Falbo, do videocast Fala Alep. Na época da conversa, ela liderava a bancada de oposição da Casa, cargo hoje ocupado pelo deputado Diogo Moraes, do PSB. Vamos ouvir.
Aqui na Alep, a senhora é presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, também participa da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e ocupa o cargo de liderança da oposição ao governo estadual. Eu queria que a senhora começasse falando sobre o trabalho nas comissões parlamentares e explicasse também, para quem não tem tanta familiaridade com a dinâmica aqui da casa, qual é a importância, qual é a função da líder da oposição aqui na Assembleia.
A Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, tem um PP que eu gosto muito, que é Participação Popular, né? Então, eu estou presidindo essa comissão e me apresento como presidenta, porque desde que o Brasil elegeu a primeira mulher presidenta da República, que a gente tem que trazer essa palavra para o feminino mesmo. Eu sou uma mulher que venho de uma história, eu sou professora, e venho de uma história de construção com movimentos sociais e movimentos populares, em todas as áreas que eu passei. Então, eu venho do movimento de mulheres, do movimento feminista, e venho do movimento negro. Então, ocupar uma comissão que justamente, dentre todas as comissões da Casa, das 17, é a única que prevê a participação popular no regimento, na forma de trazer a população do nosso estado para interferir no poder legislativo. Então, essas comissões, elas tratam de vários assuntos, por ela passam todos os projetos de lei, de qualquer iniciativa, seja deste poder legislativo, do poder executivo ou do poder judiciário. Nas comissões, a gente debate desde o controle de constitucionalidade, saber se uma lei ela é ou não constitucional, como o impacto orçamentário, bem como o mérito mesmo do que ela trata, da importância, da relevância daquela matéria. Então, para além das comissões, e eu digo, quem fala que deputada e deputado não trabalha, nunca passou um dia inteiro aqui na Assembleia, né? Então é um convite até à população, porque por onde eu ando, muitas vezes eu pergunto, olha, a Assembleia é a casa do povo, mas se é a sua casa, você já foi? Muita gente não sabe onde fica, nunca veio, entende como um ambiente muito formal e às vezes até distante. Então, acho que é preciso realmente que as pessoas cheguem, acompanhem, seja presencialmente, quem não puder, virtualmente, está aí a TV Alep, para acompanhar o trabalho dos parlamentares do estado que você mora e, principalmente, as pessoas em quem você depositou o seu voto. Dentre as comissões e na composição política da casa existem as lideranças, que formam o colégio de líderes. Cada partido ele tem a sua liderança, cada federação, que é a junção de dois ou mais partidos, institui uma liderança e tem duas lideranças consideradas lideranças centrais, que é a liderança do governo, que é um deputado ou deputada que representa a base governista do Poder Executivo, e a liderança da oposição, que reúne a bancada que faz oposição àquele governo. O desafio, enquanto liderança, é a propositura, que muita gente diz, ah, a oposição é do contra. Não, é você fazer uma oposição de maneira responsável e muito além disso, fazer uma oposição que dialoga, porque no final o conjunto dos parlamentares de uma casa legislativa, o que é que quer? O melhor para o estado de Pernambuco. Vivemos no quarto estado mais desigual do Brasil, então reduzir desigualdades e promover direitos deve ser tarefa de todos e todas, independente se estão na base do governo ou da oposição.
A senhora e a sua equipe, como a senhora falou aí, né, é a presidenta Dilma, e a senhora também se refere ao trabalho parlamentar como a mandata parlamentar. Eu queria que a senhora explicasse um pouco mais sobre essa decisão, essa escolha de falar dessa forma. E agora eu vou fazer uma pergunta que eu não faria para um deputado do sexo masculino, né? Alerta de sexismo. Como é que é ocupar um corpo feminino? Como é que é ser uma mulher nessa casa legislativa, nesse ambiente que foi criado por homens, que foi pensado para homens e que até aqui, majoritariamente, foi ocupado por homens?
Olha, quando você se elege para um cargo eletivo, você vai exercer um mandato, né? Então, a gente subverte linguisticamente o português, até porque a língua portuguesa ela é viva, ela é dinâmica e ela está em constantes mudanças. E a gente usa o mandata. Eu sou uma mulher que é professora, mas está deputada, mas que ocupa uma das 49 cadeiras para o exercício de uma mandata feminista, antirracista, anti-LGBTQI+, APN fóbica, anticapacitista, com religiosidades e credos diversos e, sobretudo, popular. E por que eu falo e vou falando desse lugar? Porque cada lugar desse é o lugar de onde nós falamos, de onde nós nos reconhecemos. E, infelizmente, no Brasil, até bem pouco tempo atrás, se a gente olha para o movimento sufragista, as mulheres passaram a votar no Brasil apenas em 1932. Então, o espaço privado, o espaço doméstico, era um espaço considerado eminentemente feminino. Porque isso não é natural, isso é uma construção social. E nesse espaço feminino, aquela mulher ela tinha alguns papéis. A maioria deles relativa ao cuidado. Cuidado das crianças, da sua própria família, cuidado com os idosos, com os doentes, com os animais. E a polis, que é de onde vem a palavra política, cidade, onde se tinham os debates, as discussões, era um espaço eminentemente masculino. E aí se passaram tantos séculos, as mulheres ocuparam tantas posições, mas infelizmente ainda são minorias em espaços como esse nas casas legislativas. Mesmo com todo o esforço das legislações, dos tribunais superiores eleitorais, dos tribunais regionais, de estabelecer cota, de estabelecer mecanismos que fortaleçam a participação e ampliação das mulheres, vamos pensar que isso ainda está muito longe de acontecer. Numericamente e estatisticamente, nós mulheres representamos um pouco mais de 15% das eleitas no nosso país. Se essas mulheres forem negras como eu, esse número é inferior a 3%. É 2,7% da população. E aí eu questiono, tem alguma coisa errada aí. Por quê? As mulheres são maioria da população brasileira, são mais de 51%. Em Pernambuco, somos mais de 54%. Negros e negras, pardos e pardas, representam mais de 65% de toda a população. E como é que a gente é uma minoria absoluta nesses espaços? Então, quando a gente olha a fotografia, sabe, é um convite que eu sempre chamo as pessoas. época de campanha, quando as pessoas elas olham, né, o material, e muita gente olha a minha foto e diz: ah, Dani, você lembra uma irmã minha, você parece com a minha sobrinha, lembra a minha vizinha, parece a minha mãe, parece a minha tia. E aí eu pego esse parecer com de um fenótipo, de um tipo físico, e digo: vamos olhar para a fotografia do poder. Olha para o executivo, seja presidentes e presidenta da República, governadores e governadoras, prefeitos e prefeitas, deputados federais, senadores e senadoras estaduais, vereadores e vereadoras que estão lá mais próximo. Olha e pensa numa foto. A foto é muito homogênea. A maioria dessa foto vão ser homens de terno e gravata, mais velhos, representando as famílias mais tradicionais de sua região. Isso é no país inteiro, essa fotografia se repete. E aí eu digo: quem dessa foto se parece com a tua vizinha, com a tua sobrinha, com a tua irmã? E por que não se parece? Porque a gente tem votado em pessoas que a gente não se reconhece nelas. Então, mais do que uma identidade, é a necessidade de populações que foram invisibilizadas ao longo do processo histórico e silenciadas nesses espaços, que elas possam ocupar. Que você consiga ocupar e diga: ah, chegou algo novo. E esse novo não é só alguém mais jovem, que é filho ou filha ou neto ou neta de um ex-político. Então, infelizmente, essa é a realidade das casas legislativas. E nós precisamos mudar isso. Por isso eu falo mandata, ocupação popular. A gente precisa trazer gente que venha dessas trajetórias, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, que venham da sociedade para a Assembleia e não apenas represente a mesma família que vai passando aquilo de pai para filho para neto, como se a política fosse uma espécie de capitania que é hereditária, infelizmente. Vitalícia.
Vamos falar um pouco da vida pessoal da senhora, da sua história. A senhora é filha por adoção, de seu Eri e dona Dena. O casal já tinha um filho, que é o seu irmão mais velho, Renato, e seu Eribaldo foi preso e torturado pela ditadura militar. E quando ele foi solto, se descobriu que ele não podia mais ter filhos, que ele estava estéril, e o casal queria mais filhos. E aí a senhora, aos 7 meses, foi acolhida por essa família. A senhora pode compartilhar um pouco dessa história?
Eu sempre digo, né? Eu sou filha do processo de redemocratização do país. Porque eu sou filha de um homem que lutava muito pela democracia no nosso país. E que essa luta marcou a sua própria história, a sua própria vida. E que desejava ampliar a família de alguma maneira. Então, eu sou adotada. Na verdade, eu não sei a idade ao certo, porque era um bebê de aproximadamente 7 a 9 meses. Então, eu brinco, né? Eu disse que se eu fosse uma pessoa muito crédula em signo, eu disse: eu não sei o dia que eu nasci, eu não sei a hora, eu não sei o mês. Mas eu fui adotada e cresci numa casa onde os valores e a política eram muito debatidos. Então, acho que isso fez muita diferença na minha vida como um todo, no meu futuro, na história desse homem, do meu próprio pai, e na luta dele pela redemocratização no nosso país. Desde muito cedo, ele sempre me falava uma frase que me marcou muito, que é: olha, não importa o que você vai ser quando crescer, você pode ser o que você quiser. Mas independente do que você escolher, qualquer área que você escolher, não pode fazer diferença só na sua vida, enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Você tem que pensar no que aquilo pode fazer diferença na vida de outras pessoas. E aos 9 anos, eu pensando nisso, eu disse: meu Deus, o que é que eu sei fazer direito? Ler. Eu amava ler. E aí, na garagem da minha casa, eu fiz uma espécie de sala de aula para crianças mais novas que eu. E aí ele disse: é, professora, com 14 anos eu ganhei o grande presente que um pai poderia ter dado uma filha, e sou grata até hoje, porque isso fez uma diferença na minha trajetória e na minha vida, e marca a minha vida até hoje, que foi um curso de alfabetização de adultos pelo método Paulo Freire. E eu tenho uma primeira aluna alfabetizada, que era uma senhora de quase 83 anos.
Que legal.
Que disse para mim: eu nunca achei que alguém tão jovem poderia me ensinar tanta coisa. E aí Paulo Freire, ele é esse convite a entender que alfabetizar, mais do que juntar letras e formar sílabas e formar palavras, é ensinar a ler o mundo, mas a transformá-lo de maneira crítica. Então, eu sou uma educadora freiriana, isso marca toda a minha trajetória na vida e na política.
Nós ouvimos a deputada Dani Portela, do PSOL. Você pode assistir a entrevista completa no canal da TV Alep no YouTube. O endereço é @AssembleiaPE. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Davi Nascimento. Estagiários de jornalismo, Bruno Henrique, Cecília Nascimento e Tiago Cavalcante. Edição, Júlia Guimarães e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Regina Guerra. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.